Quarta-feira é dia de conversar com Susana Peralta. Boa tarde, Susana. Vale a pena começar por um tema dos últimos dias, com a manifestação em Lisboa contra a violência obstétrica e que até teve uma resposta da Ordem dos Médicos depois do texto da apresentação do protesto. Um texto também com assinaturas de 7 médicas e 1 médico. Estamos a falar da violência desnecessária a que são sujeitas as mulheres durante a gravidez e especialmente durante o parto. Quem organizou este protesto e quem escreveu esta carta fala de dezenas de relatos que não são tidos em conta na avaliação da qualidade do sistema de saúde. O que é que falhou para que este tema tenha permanecido esquecido até agora?
O que falha para que este tema e outros temas permaneçam esquecidos é que a voz das mulheres no espaço público e, em geral, tudo o que são temas de mulheres, há, aliás, hoje em dia um debate acerca da própria representação das mulheres nos estudos de medicina e, no fundo, nos tratamentos e na identificação de doenças, seja ela própria falhada. E, portanto, é evidente que estes temas, que são muito próprios às mulheres, não é nada mais próprio às mulheres ou mais exclusivo das mulheres do que a gravidez e o parto e a amamentação, é infelizmente bastante natural que haja tão pouca informação e tão pouco cuidado a tratar disto na esfera pública e designadamente na esfera de uma política pública muito, muito importante, que é a política pública de saúde.
E a resposta que, a propósito destas denúncias, deste protesto, a Ordem dos Médicos deu é satisfatória?
Não, a Ordem dos Médicos não dá uma resposta satisfatória, ou seja, isto vem de uma proposta de lei da deputada Cristina Rodrigues, que pretende criminalizar a violência obstétrica. Eu não tenho quaisquer espécie de competências jurídicas para saber se a criminalização é ou não é o caminho certo. Agora, é evidente que tem de ser feito alguma coisa relativamente a este fenómeno da violência obstétrica, que é, aliás, uma violência reconhecida pela própria Organização Mundial de Saúde. Portanto, há uma carta de direitos das mulheres, das mulheres parturientes e mães, é Universal Rights of Childbearing Women, da Organização Mundial de Saúde, da ONU, que fala especificamente ao direito da mulher a ter um tratamento digno e respeitador no contexto da sua gravidez e do seu parto. Portanto, a deputada Cristina Rodrigues trouxe bem este debate à Assembleia da República e a reação da Ordem dos Médicos é uma reação de dizer que no fundo, que o problema não existe, recorrendo-se de vários argumentos que me parecem pouco sérios, na verdade, porque um deles é, por exemplo, relacionar isto com a mortalidade materna ou infantil, quando isto não tem nada a ver com a mortalidade materna ou infantil. Vamos lá ver. Haver muitas mulheres, muitas parturientes e os seus bebés mortos, ou seja, se houvesse muita mortalidade materna ou infantil, isso é evidentemente um sinal de falta de respeito pelo direito mais básico de uma parturiente e do seu bebé, que é o direito à vida. Agora, o facto de não haver mortalidade não quer dizer que não haja maus-tratos neste sentido da violência obstétrica, porque isto tem muito a ver com violência não só física, e há relatos de mulheres, por exemplo, que contam que lhes apertam a barriga para forçar o recém-nascido a sair, portanto, trata-se de violência física. Quando se fazem, por exemplo, episiotomias sem autorização da mulher, ou pelo menos sem informar a mulher acerca daquele ato médico, que é um ato com consequências, portanto, são agressões físicas e depois também muitíssimas agressões psicológicas, como nós temos vindo ao longo dos últimos dias e até naquela peça do site da TSF, de mulheres a serem desqualificadas na sua dor e, no fundo, desqualificadas na sua própria vontade de parirem, enfim, da maneira como escolheram. E, portanto, esses relatos existem e a Ordem dos Médicos, é evidente que os relatos que existem, e já agora os números que existem, que são números de inquéritos conduzidos pela Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, não são representativos, ou seja, nós não temos um estudo representativo que permita quantificar este fenómeno. Se a Ordem dos Médicos quer dizer que o fenómeno não é assim tão importante, então tinha que ter feito um estudo representativo e aí vinha com números, o que não retirava a gravidade das mulheres que não viram os seus direitos respeitados, mas pelo menos a Ordem dos Médicos tinha números para contrapor. Agora, a Ordem dos Médicos não faz, portanto, confunde alhos com bugalhos ao ir buscar a questão da mortalidade da materna ou infantil, e depois tem até uma frase que me parece de muito mau gosto no seu texto, que é quando refere o alegado direito das mulheres aos tratamentos dignos no parto, algo assim. Ora, esse direito não é legado, é um direito que existe, como eu disse, está reconhecido pela própria Organização Mundial da Saúde na tal Carta dos Direitos da Mulher Parturiente. E, portanto, aquele documento é um documento que não é honesto na maneira enfim, eu percebo que a Ordem dos Médicos se queira pronunciar contra a potencial criminalização, mas não pode pronunciar-se contra a potencial criminalização desqualificando as várias queixas que surgem e que aparecem periodicamente no espaço público, nestes inquéritos da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto, etc., de maus-tratos físicos e psicológicos durante o parto. E eu devo dizer até que, por exemplo, na vizinha Espanha já há litigância em tribunal por causa da violência obstétrica e já houve até algumas condenações, ou pelo menos uma, que eu saiba, e o próprio Parlamento Europeu já se pronunciou sobre estes temas. Portanto, isto são temas sérios, são temas que existem e o tom do comunicado da Ordem dos Médicos, no fundo, a infantilizar as mulheres, a falar de alegados direitos e, no fundo, a dizer que os relatos que há na praça pública não são verdadeiros relatos, é de um enorme desrespeito. Porque se as mulheres se queixam de situações de não terem sido respeitadas no momento do seu parto e, enfim, das suas estadias no hospital enquanto parturientes, obviamente que isso é algo que o nosso sistema de saúde devia ter em causa e devia atacar seriamente. E eu devo dizer que há também um texto sobre isto hoje no Público da Maria João Marques e, portanto, claro que quanto mais vozes de mulheres e já agora de homens se juntarem, melhor. E também queria dizer que saiu há dois dias também um texto no Público de vários, de um conjunto de médicos, muitas mulheres, mas que inclui também homens médicos, e cujo título é, muito, muito simbolicamente e muito até, eu diria, quase plástico, Eu Vi Violência Obstétrica, Eu Vi. Portanto, se há médicos e médicas no nosso sistema de saúde que dizem que viram, que foram testemunhas de situações de violência obstétrica, a Ordem dos Médicos não tem o direito de dizer que isso não existe.
Muito bem, vamos continuar a falar de temas que têm a ver com o feminino, mas que não são temas femininos. Há dias, a propósito de um dos dias do debate do Congresso da SEDES, lançaste uma bomba no debate do Twitter com os fragmentos a saírem depois da discussão virtual para a opinião publicada. Falaste de Manels, por oposição a panels, ou a painéis de comentário ou de discussão mais ou menos académica, onde proliferam homens e escasseiam as mulheres. A exceção ainda é a diversidade nesta altura?
A exceção é claramente a diversidade. Nós vemos todos os dias aparecerem no espaço público painéis ou exclusivamente masculinos, como aquela que foi, enfim, uma das sessões do 5º Congresso Nacional da SEDES, que reuniu sexta e sábado no Porto quase 50 homens e nenhuma mulher. Depois, esse 5º Congresso da SEDES tem vários painéis, é certo, vários dias dedicados a diferentes temas. Nos outros dias há mais mulheres, embora sempre em quantidade residual, mas a própria comissão de honra desse 5º Congresso da SEDES, por exemplo, são 45 homens e 4 mulheres. Portanto, estamos de facto em domínios do enorme desequilíbrio de género, mas ainda agora foi anunciado um evento de uma proposta de reforma fiscal do PSD, de Rui Rio, portanto, feita por Joaquim Miranda Sarmento, toda a legitimidade para propor reformas fiscais. O evento de lançamento dessa proposta política do PSD é um evento que conta apenas com homens, julgo que há penso que são 8, e tem uma mulher apenas, que é a Manuela Ferreira Leite. Ora, isso tem um nome, os ingleses chamam-lhe token, podemos dizer que é a mulher simbólica, não deixa de ser um manel, ou seja, um painel de homens, por causa disso, por ter lá apenas uma mulher, por muito valor que ela tenha. Manuela Ferreira Leite, certamente, que já foi líder partidária, que já foi candidata à primeira-ministra, que já foi ministra, não sendo obviamente da minha área política, é uma mulher que representa aquilo que as mulheres têm de melhor, desse ponto de vista de ter uma vivência pública e política. Mas não é isso que resolve. Portanto, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é uma fundação de quem eu sou amiga e com a qual já colaborei, que tenho lá bons amigos, fez um evento há 3 semanas chamado Desafiar Portugal, pois é sempre com estes nomes muito pomposos, não é? O evento da SEDES é 50 anos a pensar Portugal, o da FFMS é Desafiar Portugal, e no Desafiar Portugal da FFMS havia 16 homens e 2 mulheres, que mais uma vez entram nesta categoria do token, do símbolo, ou seja, vamos lá pôr aqui 2 mulheres para ver se calamos chatas como a Susana Peralta, que se queixam disso. E não só, porque há muito mais pessoas e também homens. Eu devo dizer que, desse ponto de vista, é sempre bom ter homens a associar-se à causa para mostrar que isto é um debate verdadeiramente É uma luta verdadeiramente de civilização e de representação. Isto não é uma luta de mulheres contra homens, ou seja, isto não são as mulheres a tentar tomar o poder para tirar de lá os homens. É uma luta de nós podermos ter no espaço público várias opiniões que representem toda a diversidade, por um lado, dos pontos de vista, enfim, por exemplo, ver o tema anterior da violência obstétrica, e depois também um outro problema que até tem a ver com o mérito, que é quando nós temos circuitos muito fechados, onde há sobretudo uma preponderância masculina. Isso quer dizer que há mulheres com mérito que ficaram de fora para dar lugar a homens com menos mérito que só há lugar delas, e isso, aliás, há investigação sobre isso no que diz respeito às cotas de género, por exemplo, nas listas políticas noutros países, e portanto isto é um facto. Isso quer dizer que ter homens, como por exemplo Miguel Poiares Maduro, que no seu espaço de opinião da TSF aqui de segunda-feira falou deste tema e deu o seu ponto de vista, e é também um ponto de vista em favor da inclusão e do cuidado de, ao compor eventos públicos, ao compor comitês de honra, ao compor órgãos sociais de diferentes organizações, ter uma preocupação de representatividade, e já agora não só de género, de idade, de pessoas de fora de Lisboa, de diferentes identidades sexuais, certamente de diferentes identidades de género, peço desculpa, e certamente também de pessoas mais jovens, acho que já falei desta, portanto, e de etnias também diferentes. Portanto, nós temos um espaço público que é extremamente monolítico, muitíssimo dominado por homens brancos acima dos 50 anos. Isso é mau para o nosso debate democrático, e era bom começarmos a ter isso em atenção. Eu tenho tido algumas respostas, designadamente de pessoas da SEDES, por exemplo, o seu presidente, Dr. Álvaro Beleza, a dizer-me que tentou muito, mas não conseguiu. Mas nós temos de passar para além do tentou, mas conseguiu. Porque do tentou, mas não conseguiu? Temos de conseguir. Isso implica um esforço. Implica ir à procura de mais mulheres, implica perguntar fora das redes habituais do tal circuito de homens brancos de meia-idade quem podem ser as pessoas interessantes para falar daquele tema, porque o problema é que do ponto de vista de quem olha e do ponto de vista da qualidade do nosso debate público, o tentei mas não consegui é exatamente equivalente ao não tentei, e isso realmente já não nos pode mais satisfazer, porque Portugal é um país diverso, estamos no século XXI e está na hora de começarmos a dar ouvidos a pessoas diferentes.
Susana Peralta, nos Não Alinhados, na tarde TSF, às quartas-feiras e a qualquer hora em tsf.pt e também nas plataformas de podcast.